those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence.
Olá, crianças do abismo! Estamos aqui com mais um Foco de Pestilência, um podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson, estou aqui acompanhado dos meus queridos companheiros de mesa, Peula Marão.
Olá, pessoal.
Senhor Feliciano.
Sou eu.
E Pietro, o Pedro.
Opa!
O podcast Foco de Pestilência é uma realização do Calem, Collegium Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. No nosso programa de hoje, nós vamos voltar lá quase que ao primeiro programa, quando discutimos os assuntos mais básicos da prática básica, que era o treino mágico. Mas hoje vamos a um assunto mais material. Vamos discutir aqui quais são os elementos práticos, materiais ou não, que são essenciais para a prática mágica. A gente estava pensando, quando a gente estava discutindo esse programa, de como chamar esse conjunto de coisas. E a gente pensou em kit mágico, starter kit,
bootstrap do Magic.
Bootstrap do Magic.
Paranauês.
Específico. A gente discutiu várias possibilidades e não gostamos de nenhuma. Então, temos a expectativa de que ao longo desse programa nós tenhamos uma boa ideia, que até agora não veio. Mas o fato é o seguinte, a gente vai discutir aqui sobre aquelas coisas que são essenciais, que todo mundo mais ou menos sabe o que é. Não é nada desconhecido, acho que a gente não vai falar nada que ninguém nunca tenha ouvido falar. Mas são coisas que às vezes não são bem conversadas. Parte-se do princípio, às vezes, até em literatura comum, que são coisas que já estão bem conhecidas e que ninguém precisa explicar muito aquilo ali. Mas ainda assim é foco de muita dúvida. Então a gente vai falando ao longo do programa sobre várias coisas e esperamos aí explorar o máximo possível desses elementos. Se ao final do programa, quem ouviu achou que faltou alguma coisa, manda um comentário, manda um e-mail, manda um post lá no Facebook, falando, faltou você falar disso aí, faltou falar daquilo, ou então não entendi. Manda aquele comentário que a gente está esperando, sim, a resposta de vocês. A gente gosta dessa interação. Vamos manter essa comunidade ativa, não ser só uma coisa unilateral, ser uma coisa de dois caminhos aí. Beleza?
Also the mantras and spells, the obia and the wanga, the work of the wand and the work of the sword. These he shall learn and teach.
Para começar, eu acho que um dos itens cutuca o magista, o iniciante da magia, da prática mágica, logo assim de cara, e eu vou jogar essa pergunta direto pro Pietro, que tá ansioso para falar sobre isso, que eu sei, é o moto mágico. Porque o moto mágico é o nosso nickname, né? É uma coisa que quem tá na internet aí já há algum tempo já viu aí uma fase áurea dos nicknames de internet. Eu acho que cheguei a falar sobre isso no programa de treino mágico, ou em outro programa, não lembro, ou então não falei em programa nenhum, falei fora do ar. Mas o moto mágico, ele funciona como a nossa apresentação para o mundo mágico. E mais do que isso, ele tem outras funções que não são só apenas essa de apresentação. Então eu vou pedir aí pro Pietro falar um pouquinho sobre isso aí.
Então, esse tema do moto mágico, na verdade, eu tenho um artigo escrito sobre isso e o Peu também. Então depois que eu falar, eu vou solicitar que ele complemente aí ou destrua tudo que eu falei, né? Mas não é o que vai acontecer, porque nossos artigos caminham na mesma direção.
Destroy everything you touch.
Destroy everything you touch today. a palavra moto vem do o radical é M-O-T, né? M-O-T. E o radical mote quer dizer aquilo que incita movimento. Então, o moto, o nome, o lema, né? Que é mote, é lema, né? O lema que você escolhe pra você é o primeiro movimento que você faz numa direção específica. Então, cuidado na hora que você escolher o seu moto, que é como você vai ser conhecido ou como você pretende ser conhecido. Não só naquele contexto mágico ali, mas em tudo que você vai lidar além, né? Então, vou dar um exemplo aqui bobo, né? Eu sempre falo do Frater Prometheus, né? Ou do Frater Proteus, que certamente terá cirrose. Certamente será acusado de roubo de injustamente, será preso, né? Conseguirá grandes coisas, porque... Enfim. Mas pode ter esse problema aí. Falei do lado ruim, mas tem o lado bom, né? Tu tem um lado bom e um lado ruim. Eu que sou pessimista por natureza e enxerguei esse lado ruim, mas... Pô. Fala aí, o cuidado que você tem... O cuidado, na sua opinião, que tem que ser maior com o moto... Concorda comigo que é o bom senso, que é a calma e a firmeza no objetivo de você trazer para si um lema que você sabe que você vai atrair aquilo ali?
É, eu acho que com relação a isso daí, é legal posicionar o moto no contexto que eu acredito que é imediatamente anterior, né? Que é a heráldica. O moto, esse lema, ele é um elemento da heráldica. As armas da família... Elas têm vários elementos, o escudo, as armas literalmente, e um dos elementos dessa iconografia é o moto. O moto, nesse contexto heráldico, ele é uma frase que, de alguma maneira, representa o espírito daquilo ali que é a família ou então a ordem.
Em termos ultracontemporâneos da atualidade televisiva nacional, internacional e mundial, são as divisas das famílias de Game of Thrones, em que cada família... Não, eu tô falando de brincadeira, mas é sério. É, cada família tem um moto, tem a sua divisa.
Exatamente.
Né? Então, os Lannister é Hear Me Roar, né? Ouça-me rugir. O outro lá é o inverno tá chegando. O outro lá é nós não semeamos. Então, cada um define a sua família... Através daquele motivo, daquele moto.
Exato.
Só fazendo uma rápida... Não vou dizer que é uma correção, não, tá? É uma outra forma de ver. Moto também pode ser dito que varia do latim, sim, mas da palavra mutum, que significa palavra.
Ah, sim. É porque o mo do francês, essa palavra mo, tem muitos significados. Um deles é palavra. O elemento léxico, palavra. Uhum. Mas não é só esse. É, em outros também.
Eu sempre tive essa leitura do moto como movimento, mas moto, mutum, é um radical possível, significa palavra em latim. Tá?
Quando você volta pro contexto heráldico, a noção do movimento ela faz sentido, né? Porque
sim,
você viu no exemplo do Game of Thrones, né? O lema da família, ele mobiliza os membros da família a se comportar de uma maneira característica. Então é aí que eu vou preservar o seu comentário, né? O que são as armas? As armas, elas são, mesmo nessa imagem heráldica, elas são uma referência à guerra. A família vai à guerra, lutar em prol daquilo que é importante para ela, e ela leva o estandarte, ela porta as armas. Então, o moto é uma frase que você coloca nas suas armas ao ir para a sua guerra. Então, é crucial que essa frase ela seja uma frase adequada para aquilo que você está fazendo. Né? Você vai lutar uma guerra e você tem um lema. Qual que é o lema da sua guerra? Não pode ser qualquer lema, porque parte da função do lema é inspirar a moral, é manter em mente os princípios, os valores e assim por diante.
Tipo ordem e progresso, né?
É, ordem e progresso é sempre dolorido falar sobre ordem.
Deveria ser progresso e ordem.
Mas problema dos malditos positivistas. Culpem alguns contos por causa disso.
Eu tenho um questionamento pra mesa, que é o seguinte. Qual a relevância da gemátria dentro do moto? Isso deve ser uma preocupação pra pessoa que está escolhendo um moto? Ou é uma coisa que acontece?
Você deu um salto maneiro aí no assunto agora.
Assim,
eu ia andar um caminho longo até chegar aí, mas foda-se, vambora.
Sambando na cara da comunidade
pessoal,
mágica.
Do pessoal, sim, que não sabe o que é gemátria.
Né? Eu acho então, é o seguinte...
Um minuto pra explicar.
Fazer uma pausa aí pra explicar o que é gemátria.
Eu vou deixar a explicação da gemátria pro Flávio, que curte aí, anda defendendo aí
as discussões.
As nossas tretas cabalísticas.
As nossas tretas cabalísticas.
Mas o que eu digo é o seguinte. Se você voltar pra trás na história, você vai ver que o moto curtinho e cabalístico é novidade.
Uhum.
Tá? Os fundadores da Golden Dawn, os motos dessas pessoas eram frases com várias palavras. Né?
Geralmente em latim.
Sim, sim, sim.
É.
Geralmente, mas não sempre. Se eu não me engano, o próprio moto do Mothers não era em latim.
Não,
era
o moto do Mothers em gaélico.
Em gaélico, exatamente.
Mas o Mothers tinha essa treta, né? Ele não era ninguém, aí ficou.
Meus sonhos são escritores.
Meteu o MacGregor no nome, né?
Não era aquele MacGregor que veio da cabeça dele. Mas sim, os motos, eles eram de... É como você vê no exército ou em armas nacionais heraldicamente.
Exato.
Você tem divisas. Por exemplo, se eu não me engano, o colégio militar aqui do Rio de Janeiro é mens sana in corpore sana. Mente sã, corpo são. Então eu sou o frater mente sã e corpo são. Por quê? Porque eu não quero ficar maluco e eu não quero morrer de disenteria fazendo magia. Então, se eu pudesse, né, poderia acontecer isso. Então eu assumo o meu moto, que vai ser mens sana, MSCS, né? MSS. Se eu tivesse lá nos moldes da Golden Dawn, o meu moto seria as iniciais de Mensana Corporação, se eu tivesse assumido esse moto pra mim.
A Anna Sprengel.
Sim.
A mítica Anna Sprengel. Sapiência dominabitur astris. Isso é uma frase, né? A sabedoria domina as estrelas.
Mas e a gematria?
Então, assim, você vê que mestres da história selecionaram motos que, se você enumerar, vai dar 1439, sei lá, então...
Bom, vamos lá, explicando pra quem não sabe o que é gematria. Gematria é a trisavô da numerologia, é uma técnica que vai atribuir valores numéricos a letras do alfabeto hebraico, pontualmente, gematria, a gente vai estar falando de hebraico. Tá? Quando a gente falar de gematria grega, não se chama gematria, se chama, não lembro o nome, é iso, não sei das quantas, não sei o nome em grego agora, mas é a mesma coisa, só muda o nome e a nacionalidade. Então, é atribuir valores numéricos a letras. E aí, a pergunta do senhor Feliciano é, quando eu escolho um moto para mim, eu devo levar em consideração o valor gemátrico do moto? Sim ou não? Depende.
Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Já vi do coração.
A minha resposta é depende. Os meus motos, quando os que eu escolhi, eu não os escolhi pelo valor gemátrico. Mas eu calculei o valor gemátrico dele.
Os meus motos da Santa Ordem são artificiais pra casar com o número.
Você fez intencionalmente?
Na loja Nova Isis era o contrário. Na loja Nova Isis era emblemático. A numeração era irrelevante.
Os meus motos, os motos que eu assumi foram... O primeiro foi uma palavra específica, hebraico. E na Santa Ordem é uma divisa, como os antigos faziam. Né? Mas é curta, é uma divisa curta, que eu calculei o valor gemático dele, tanto da valor dele reduzido às suas iniciais, quanto da frase completa e tudo mais e tal. Mas eu uso isso não como um valor de escolha, mas como um valor de orientação. Tipo assim, esse moto eu escolhi por determinadas características. Entretanto, apesar das minhas intenções com relação às características que esse moto expressa, ele possui também esta carga gemátrica que eu devo estar atento a ela. Ou aproveitar suas potencialidades, ou ficar atento aos seus percalços que ele pode trazer.
Eu acho importante também ressaltar para a galera que é iniciante, que você pode ter vários motos em várias ordens diferentes, ou em vários propósitos diferentes, em vários graus, e cada objetivo que você está buscando tem um moto diferente para isso.
E, inclusive, isso é aconselhado para a proteção da pessoa e para incentivar o sucesso daquele trabalho específico.
Sim.
Né? Só para vocês falaram dos seus, eu não tenho nenhum problema com gematria, eu não fiz, não faço, porque geralmente a língua bárbara em que eu recebo os nomes não tem. Simplesmente
então,
não tem.
Eu acho que não é uma preocupação obrigatória. É porque existem documentos, é conhecido, provavelmente muita gente já deve ter visto, o rascunho do guardanapo em que o Frater Thor calculou a gematria do seu moto. Isso existe nos documentos da nossa
sério?
Existe, 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 existe. Isso existe arquivado.
Veja bem, O guardanapo está arquivado?
Está arquivado. Eu usei a palavra guardanapo, eu não vou dar garantia de que é um guardanapo, mas é um papel rabiscado. É, não, não é um estudo.
É uma folha de...
Não é um estudo assim, sistemático. Não. Ele seleciona, o Frater Thor, ele escolhe o nome Thor, ele translitera para o hebraico e escolhe conscientemente que letras hebraicas ele vai utilizar na transliteração de modo a ter o melhor resultado gemático. Isso é uma coisa que também que é comum. Por exemplo, Thor, Frater Thor. Thor não é hebraico, né? Thor não é hebraico, Thor não é grego, Thor não é inglês. Então não tem nenhuma fórmula, nenhuma gematria das que a gente mais conhece aí, que é a inglesa, a grega e a hebraica, que é a mais famosa, para você cair. Então a forma básica que todo mundo faz... e fazia bastante até recentemente, é você transliterar o nome pro hebraico e calcular. Só que quando você translitera, você tem um problema, porque, né, Thor, T-H-O-R, e aí fudeu, porque em hebraico isso não vai funcionar.
São duas sílabas, são uma sílaba aí, né?
É uma com sílaba duas com três só. Fonemas.
São três,
Você tem três fonemas aqui.
Thor.
Thor.
How do you spell your name?
O-L-I-C-A-A... C. Slim.
Né, o O e o R no final. E aí, como é que você vai transliterar esse hebraico? No mínimo, o O do Thor, você vai ter três letras em hebraico que você vai poder botar ali aquele Thor. Você vai poder botar o Aleph, você vai botar o Ain, e você vai poder botar, provavelmente, mais uma que tá me escapando agora. Mas o Aleph e o Ain...
Yod ou Re?
O Re é mais difícil.
O Re é mais difícil, mas o Yod, como Yod do vogal, pode ser o do vogal?
É, porque o assim, mas aí a gente vai entrar em altas tretas.
Não é o assunto do programa.
Aí a gente tem que chamar um camarada tipo Diego Ananias aí pra corrigir a gente, que vai dar merda.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que a transliteração, ela não vai ser precisa. Diego Ananias, um abraço. A gente vai te chamar um dia aqui pra fazer um programa só com você falando sobre cabala e corrigindo todas as merdas que a gente fala. Mas o caso é o seguinte, a transliteração, ela é um problema que vai ao gosto do freguês. Se eu vou transliterar Thor ou qualquer outra palavra pro hebraico, e transliterar não é traduzir, é trocar as letras pelas letras hebraicas. Eu vou escolher aquela que vai me soar melhor. E eu fiz isso no meu primeiro moto. Meu primeiro moto era em hebraico, ele não tinha uma grafia definida. Eu escolhi a grafia que me agradou melhor gematicamente. Entendeu? O meu atual moto é em latim, então eu fiz a transliteração da forma que eu achei mais interessante para mim. E é isso aí. Agora, voltando à questão do assunto, da importância do moto, vou frisar o que já foi dito, tá? Não é nada que não foi dito ainda, não. Mas vou frisar, o moto ele é muito importante porque apresenta a forma como você vai percorrer aquele caminho.
Ele declara, né?
Ele declara. Ele é a forma como você apresenta. Declaração é uma palavra muito melhor. Ele declara como você vai percorrer aquilo ali. Por isso que sim, é muito comum numa ordem X qualquer, ao longo dos graus, aquele iniciado, aquele membro daquela ordem, aquele adepto, mudar o moto. Porque a tarefa do novo grau será uma nova tarefa que será percorrida de acordo com uma nova persona. O moto ele também é uma personalidade. Isso também é interessante. Pelo menos para mim, vou dizer, e por favor, me discordem de mim se vocês acharem. O moto ele tem uma personalidade própria. Quando eu sou o Frater Fulano, no meu trabalho mágico, eu não sou o Flávio Watson. Eu sou o Frater Fulano. E o Frater Fulano que está assumindo aquele moto, ele possui personalidade distinta. É quase uma dissociação de personalidade. Eu não diria que é tanto isso, mas para o trabalho mágico, ele está exercendo determinadas características da personalidade que não são talvez tão naturais a mim profanamente. Fala aí.
Isso é perceptível até externamente.
Sim.
Aí você vê o negócio acontecendo porque a pessoa falou que você falou tal coisa ou estava agindo diferente. E aí você vê que é uma coisa que não é, veio de fora.
É uma máscara.
É uma mágica.
É uma máscara. É uma máscara no sentido de atuação.
Sim.
Né? Grego, de teatro grego.
É, no sentido positivo,
no
né?
No sentido
é
positivo,
né?
De máscara.
Máscara tem sido usada com muita frequência no sentido pejorativo, né? Não,
é uma máscara no sentido positivo. Assim, eu tenho máscaras, e inclusive isso que o senhor Feliciano falou sobre diversas ordens, você ter motos diferentes em ordens diferentes. Sim, você tem trabalhos diferentes em ordens diferentes e você está realizando obras diferentes. Então você é personalidades diferentes, possivelmente, dessas ordens. Você vai vestir máscaras mais adequadas ao trabalho. Se você está numa ordem super sei lá, grande fraternidade branca, de trabalhos de cura e tararã, você vai ter, de repente, um mundo muito mais adequado a isso. Se você tá lá na Fraternita Saturni, lá, trevão, e aí você vai botar, de repente, um outro mais adequado.
É, né? Seria estranho você chegar lá na grande fraternidade branca e se apresentar como um frater fucker, né?
Frater fucker não vai funcionar, a galera não vai te receber de boas. Muito embora, né? Tem gente que faça coisas similares.
Also the mantras and spells, the obia and the wanga, the work of the wand and the work of the sword. These he shall learn and teach.
Eu acho que a gente pode expandir a partir daqui, já que a gente tocou no moto, que é um elemento das armas, e fala das armas, né?
Sim, quer dizer, sim.
A gente está recebendo aí uma tradição recente, né? O aspecto recente da nossa tradição, ele foi muito flexível com relação a esse aspecto, né? A gente hoje já não exige mais, nem de nós mesmos, nem de ninguém, aquele aparelho físico, né? Quer dizer, se você pegar o Goécia, por exemplo, o que o Goécia vai dizer pra você? Que pra você fazer magia, você tem que ter tábuas de ouro, 200 anéis e penduricários e cacete a quatro. E do ponto de vista daquilo ali, se você não tiver os aparelhos, você não vai conseguir funcionar, né?
Vai funcionar e você vai se dar mal.
É, então, mas aí com o Crowley e as reanálises dele do equipamento mágico, a gente já vive uma realidade onde a gente usa o dedo mesmo e faz tudo isso. Pelado, não usa hobby e coisa e tal. Mas mesmo tendo essa liberdade, né, eu acho interessante a gente também propor como montar o seu arsenal
vamos
mágico.
Vamos tentar falar rapidamente sobre cada arma das quatro tradicionais.
Então cada um vai escolher uma ou vamos...
Não, eu acho que não. Acho que podemos falar. Escolhe uma aí e fala o que você quer.
Então, como você falou, escolhe uma aí, eu vou escolher a que eu tenho mais aptidão, que é a espada, a lâmina. A lâmina representa...
E que isso tem um debate bacana que eu vou lançar daqui a pouco.
Isso. Aí. Então, são... Essas armas que o Peu falou são tradicionalmente armas elementais, né? E os elementos clássicos mesmo, né? Terra, fogo, ar e água, e cada um está associado a uma parte do ser humano, do ser vivo, e aí você, ao lidar com aquela arma externamente, você lidar com aquela condição internamente. Uhum. Aqui eu curto, que eu tenho uma facilidade até, né, relativa para lidar, é a espada, porque mexe com as características mentais e raciocínio e tal. E aí não necessariamente é uma espada física, né? Mas a sua capacidade de argumentação.
Uhum.
De partir um assunto, de cortar uma ideia que tá vindo contrária.
Eu acho...
Como é que eu vou dizer? Não é acusar, mas...
Analisar. Analisar no sentido crítico. Você despedaçar um negócio. É o que o hacker faz. Quem é o hacker? O hacker é aquela pessoa que gosta de destruir o brinquedo pra saber o que tem dentro.
Mas com o argumento, você pressiona a outra parte. É o que se eu pegar a espada aqui ou a adaga e apontar pra você, você se sente ameaçado com a ponta, com a lâmina. E aí o Crowley, no Magic, ele fala uma coisa interessante, que só as coisas simples suportam o ataque da espada. E aí pra um cara que é extremamente mental, racional, que nem eu, uma questão sentimental... que é extremamente simples, que não cabe argumentos.
O que eu acho que o Crowley, quando ele diz somente as coisas simples suportam o trabalho da espada, é porque eu acho que o que é simples... Porque é o seguinte, o que é complexo? O que é complexo é aquilo que é composto de muitas ideias. E o que é a espada? A espada, ela é o que divide, é o que separa. E raciocínio vem de razão, que é exatamente a arte de dividir. O raciocínio, razão... E é por isso que a gente vai... Isso não precisa ir nada longe. Você tá falando aí de divisão de matemática que se aprende no colégio.
Razão. No latim. No ratio.
Ratio.
Em francês. Ratio. Em alemão. Blunder.
Blunder. O senhor vai dormir, seu 05?
Não, senhor!
Estamos todos confiando no senhor.
Então, perfeitamente adequado a espada, que é o instrumento que corta e que divide, está associado ao raciocínio, que é a habilidade humana de dividir, né? De separar as coisas conforme a análise, como o Peu falou. E quando o Crowley fala, né, que apenas as coisas simples suportam o ataque da espada, ele está falando exatamente das ideias simples, das ideias que já estão tão resolvidas, como numa redução matemática, que você vai dividir e não tem mais resto. Né? Aquilo que não tem mais resto, ela não é mais divisível. Né? Aquilo que não tem mais já tá tão simples que ela não tem mais como ser reanalisada em duas partes. Ela já é em si. Então, aquilo que é simples, aquilo que já não está mais tão complexo, já foi reduzido à sua simplicidade máxima, ela resiste à espada. Ela não é mais divisível.
E existe esse comportamento.
Sim.
É um comportamento humano que, diante de uma oferta de debate, ele não rejeita o debate, nem aceita o debate. Ele simplesmente fica, não estupefacto, né? Porque a pessoa que fica travada na frente de uma instigação racional, não é isso que eu tô falando, não. Mas existe uma disposição humana que ela, diante do desejo de brigar, no sentido de discutir, ela não conecta. Isso, existe um comportamento humano que é simples nesse sentido. Uhum. Você não consegue desmontar aquela pessoa, porque é como se... Enfim, não sei como explicar o que eu quero dizer.
Você tá querendo dizer de alguém que se isenta do debate?
Não quero dizer isso, não. Eu quero dizer, por exemplo, quando a gente se excita... A gente, por exemplo, quando a gente se debate, como a gente faz no podcast mais civilizadamente, fora do podcast a gente é mais escroto um com o outro. Então, a gente é muito rico de elementos, né? Então, quando a gente se critica, os elementos sacodem muito, né?
Uhum.
Existe uma disposição humana que é não simplória, mas simples mesmo. Eu já tive a oportunidade de tentar brigar com gente que eu não conseguia encontrar.
Ah, tá, entendi.
Você não tem ponto de contato pra... Tô tentando te criticar, e onde que você tá que eu não tô te vendo, né? Porque a pessoa ela é muito, muito simples mesmo, no bom sentido.
Sim, mas eu acho que tem a ver com isso. Quer dizer, ela é simples por quê? Porque ela não tá composta por outros elementos que dão complexidade ao discurso, à ideia, enfim, ao que tá querendo se debater. Se aquilo ali não tem mais elementos, aquilo ali não é desmontável. Ela é uma peça única, ela é simples.
Então, mas olha só, o que eu falei da espada...
A gente tá aqui discutindo filosoficamente...
Minúcia, filosoficamente, o que é a espada, o que é a dúvida, o que é o raciocínio. Não, é pensamento. A capacidade intelectual, capacidade cognitiva, capacidade de argumentar.
Uhum.
E essa capacidade de argumentar, quando você aponta ela pra um elemental, pra um gato, pra um cachorro, que não tem capacidade de argumentar, ele trava. Ele fica assim, ele fica hipnotizado praticamente pela ponta. Porque, assim, é o teu direcionamento. A espada, na minha visão, e aí todo mundo recomendo, afie seus argumentos, afie seus da onde você baseia as suas afirmações, porque eu acabei de falar de moto aqui, e não demorou 10 segundos, o Flávio falou, não, tá aqui, eu tenho outro radical que é muto. Que não é mote, que é muito... Aí você vê um embate de espadas aqui. E você vê um embate de espadas extremamente saudável e todo mundo ganha. Vou puxar uma outra arma, ou vocês querem falar mais?
Não, eu só queria falar uma última coisa sobre a espada. Que eu falei, quando você puxou a espada, eu falei que tinha um debate que eu acho que é rápido, a gente consegue resolver ele rapidinho aqui. Que é uma dúvida comum, muito comum, muito comum, que a gente vê aí, que é... adaga versus espada. Eu tô voltando agora pro elemento material sobre o altar. Porque tudo bem, a gente vai discutir, obviamente, cada arma mágica em seus aspectos mágicos, que são mais importantes do que o aspecto místico. Místico não, aspecto material. Mas é uma dúvida constante. O que eu devo ter no altar? É uma espada ou é uma adaga? Porque assim, quando a gente vai olhar as instruções tradicionais, ela vai falar de espada, vão inclusive dar a dimensão da espada, tem que ter tantas polegadas, não sei o que, não sei o que lá. Mas você vê por aí também adagas. Ambas são armas de corte, ambas são armas de ponta. Mas há uma diferença. Qual é?
A adaga, aí que tá. Eu acho que eu posso até... Não gostaria de tampar o assunto não, mas talvez infelizmente eu cause isso, né? Quer dizer, a adaga e a espada... Eu acho até legal a gente voltar a esse assunto mesmo, né? Porque a gente vai naturalmente filosofar sobre as armas, mas as armas são armas e eu
queria falar
das armas mesmo, né? Eu, inclusive, quero perguntar pra você depois o que você acha que deveria ser a espada mágica, né? Um corte num lado só ou um corte nos dois lados? Mas guarda isso aí. A adaga, ela é uma arma perfurante.
Sim. Ah, ótima, ótima.
A adaga, ela é uma arma pequena, não mais comprida do que o seu antebraço. Se ela for mais comprida do seu antebraço, não é uma adaga.
Uhum.
Tá? E o uso da adaga, ele é de curto... Ele é próximo. Uma adaga serve pra você furar uma pessoa perto de você.
Uhum.
Por mais que ela tenha fio, a adaga você aponta e espeta. É diferente da espada. É lógico que uma espada como a espada da esgrima... A espada da esgrima também é uma arma perfurante. Mas, mas ela é excepcional. Em geral, a espada como ela é uma arma comprida, mesmo sem fio... Você vai usar ela em movimentos laterais. Você vai pegar e bater com a lateral dela e correr pelo corpo do oponente, né? Mesmo que ela não tenha fio, você vai fazer isso porque vai machucar muito, né?
Uhum.
Então, o que eu acho é o seguinte com relação a isso daí. Por que eu tô falando tudo isso? é interessante rematerializar as armas mágicas. A gente passou por um período histórico em que a gente filosofou as armas mágicas. Se a gente pegar o volume, o livro 2 do Book 4, aquilo ali praticamente que dissolve o equipamento mágico em conceitos místicos, e eu acho que isso é valiosíssimo, porque afinal de contas a gente não está lutando numa guerra, a gente está vivendo sociedade. Mas é interessante rematerializar as armas, porque qual é a diferença entre uma adaga e uma espada? A diferença entre uma adaga e uma espada é que uma espada você atinge longe e bate com a lateral. Uma adaga você atinge curto e perfura. São armas diferentes para você lutar. Vamos a essa pergunta. Eu não sei responder a sua pergunta, mas eu acho que a resposta para essa pergunta pode ser justamente essa. Que tipo de ataque que eu pretendo fazer com essa arma?
É, porque a justificativa tradicional da espada, além da sua capacidade de divisir, de dividir, etc e tal, é a ponta com a qual você ameaça os espíritos. Quer dizer, se você for olhar classicamente espadas na história, as espadas nem tinham ponta na Idade Média. Elas eram rombudas na ponta, tinham lâmina dos dois lados e você se vira com isso aí. Então, na verdade, está falando de coisas com ponta com as quais você dissolve a larva astral, com a qual você ameaça o espírito no triângulo da manifestação, essas coisas e tal. Ambas as coisas têm ponta, mas a espada ela seria mais bélica? Seria um símbolo mais de guerra?
Então, se você vai para a guerra, vamos supor que você está na guerra. Tá, você ou no meio da rua e você tá querendo se defender. A adaga é curta. Ela é muito curta. Ela toca próximo. Uma arma comprida, ela permite você atuar mais longe.
Certo.
Né, quer dizer, especialmente contra uma pessoa desarmada, uma arma é uma coisa muito valiosa, né? Porque mesmo que ela não corte, você atinge ela longe. A pessoa tá lá longe, tá batendo nela, ela não tá batendo em você. Mas se a gente vai falar... Né, se a gente vai aqui acompanhar o Pietro e falar, olha, a arma chamada espada, ou faca, ou adaga mágica, a missão dessa arma é ser apontada e ameaçar de perfuração. Então, tanto faz.
Exatamente.
Então, não faz diferença.
Essa é a...
Tanto faz.
Mas a gente discutiu agora longamente que a arma mágica, espada, associada à razão, ela tem por principal característica a divisão e não apontar.
Então, mas aí você pode mudar de perspectiva, porque aí você tem que ter fio. Né? Porque pra cortar... Cortar e perfurar não são a mesma coisa, não são a mesma agressão.
Uma adaga com ponta e fio serve numa mesa de altar como uma espada?
A adaga, ela com ponta e fio, ela também pode servir pra partir de forma cirúrgica.
Aí eu chamaria isso de faca, eu não chamaria isso de adaga. É como artista marcial, isso pra mim é uma faca. Como essa de madeira que vocês estão vendo aqui.
Ó, faca, espada ou adaga, eu já. Pra mim não teve diferença quando eu usei uma por outra. Até porque a gente que é maçom aqui tem uma simbologia com a espada, que ó, a espada na maçonaria e tal, uma visão é usada para um
maçonaria.
Contexto. Não, tem um contexto.
Eu não sei o que é, poxa.
Ah, bobão, tem livros escritos sobre isso, vai na Saraiva, pega aí.
Mas então, me diz, a espada mágica, ideal, ela tem fio dos dois lados ou de um só?
Tempo!
Tem dos dois lados.
A cara de dúvida.
Tem dos dois lados.
Eu sou uma bactéria.
Não, eu sou uma bactéria.
Tem dos dois lados. A resposta foi tem dos dois lados.
Eu sou uma bactéria. Não, nas quatro armas clássicas da arte marcial chinesa, tem duas espadas. E a diferença entre as duas espadas é uma tem fio dos dois lados e a outra tem fio de um lado só.
Sim.
Você usa diferente, né? Então...
Sim. Uma cimitarra é uma espada e ela tem fio de um lado só.
Mas eu já ouvi uma história em especial sobre a evocação da Goécia. Que as pessoas utilizam a espada porque elas têm cagaço de ficar perto demais.
E tá vendo?
Uma adaga serviria da mesma forma, só que o medo do evocador que faz com que ele utilize a espada por ter distância.
É, então, você vê que isso é uma coisa útil isso daí. Eu quero coagir o adversário em segurança.
Recomendamos então aos estudantes que façam suas operações goéticas com espadas e adagas, e a que você for menos devorado é a arma correto.
Caso você não seja devorado, avisa pra nós.
Avisa, liga, manda mensagem, manda uma DM.
Also the mantras and spells, the obia and the wanga, the work of the wand and the work of the sword. These he shall learn and teach.
Porque a gente falou aí de coação e cacete e tal, paraná. Cacete, inclusive, tem tudo a ver com bastão.
A baqueta,
E aí a gente pode passar a falar do bastão.
A vulgo varinha mágica.
A varinha mágica, baqueta do maestro. Gosto muito da analogia da baqueta do maestro. Que com a baqueta o maestro rege a orquestra.
Porra, brother, nunca tinha pensado nisso. Eu nunca... difícil de acontecer, né?
Caralho, falou arrogante.
Eu gosto da humildade.
Não, eu gosto... A baqueta, ela é um elemento que é o... Pra mim, das quatro armas mágicas, ela é a mais óbvia. Justamente porque a cultura ocidental... Nossa, não só ocidental, acho que talvez aí... Eu posso trazer alguma coisa chinesa aí, se ele achar. Mas na cultura ocidental, ela é extremamente presente. A baqueta, ela rege a orquestra. A baqueta, ela é o cetro na mão do rei que dá a ele o poder de reinar. É um objeto fálico por excelência.
E símbolo, né? De autoridade, né?
É o símbolo de autoridade.
É o cetro, né?
É o cetro.
Eu sempre tive muita dificuldade de visualizar baquetas e varinhas. E eu só consegui me... ficar de uma forma confortável com isso, quando eu imaginei o cetro.
Sim, sim.
Porque, pra mim, com essa imagem do maestro, sempre me veio assim, pegando delicadamente, e não era uma coisa de comando.
Ah, que você nunca
mesmo,
viu o Zakharov Chev que regendo uma
orquestra. Fica maluco, cara.
Você já viu o Vila Lobos?
Vai agredir os pala, mano.
É.
Mas assim, é engraçado isso, né? Porque essa varinha tem uma forma realmente muito diferente da varinha. Do mago, do Barrett, por exemplo, no... Como é o nome daquele livro, meu Deus? É Mago?
Magos.
O Magos, né? Porque Magos. Nessa tradição, a varinha é um galho de árvore.
É que deve ser cortado à meia-noite, com um golpe só.
E tal, e não sei o que lá.
O Levi fala disso também, tem que cortar no golpe só.
Fala, é.
Quem fala isso é o Levi. E aí o Crowley vai lá e fala assim, não, cortar com um golpe só quer dizer que você não pode pechinchar.
O Crowley, ele causou um tumulto, ressignificou todas as armas. Aquele livro incrível, né, cara, o livro 2 do Book 4. Né?
Não, mas aí sim, o que é legal da baqueta? A baqueta tem no Book 4, no capítulo 2, ele tem um capítulo bacana sobre a baqueta, em que ele fala coisas que eu acho que não interessam falar tanto aqui, mas que, vou lançar uma afirmação aqui, vocês discordem ou concordem. Enquanto a espada, ela é uma arma de análise, e por isso ela está associada ao raciocínio e à divisão, e também, mesmo quando ela está sendo utilizada para combater, o espírito, em última análise, esse combate que existe com o espírito é um combate verbal, é um combate de ideias que está acontecendo ali. A baqueta, ela é de regência. A baqueta cria. Quando ele está falando que a baqueta cria, isso é um evidente indício sexual.
Liberbê Velmage. Puxou,
com a baqueta ele cria.
Com a baqueta ele cria. Com a adaga ele destrói.
Com a moeda ele redime.
Não, mas com a taça ele conserva. Com a adaga ele destrói. Com a moeda ele redime.
Liberbê Velmage. Procurem aí seus ouvintes.
Então,
o que eu tô querendo dizer é o seguinte: que a baqueta ela é para conduzir. Tá? Por isso que eu gosto sempre do cenário, das imagens do maestro e do cetro do rei. Porque ela é uma imagem de poder, uma imagem fálica de condução, tá? E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham?
A baqueta, como condução, ela é a encarnação da vontade, do direcionamento do operador.
Direcionamento, acho que a palavra boa pra baqueta é direcionamento. A baqueta ela é a extensão da mão do mago, ela toca,
ela como um instrumento. Ela é uma extensão da mão do mago, assim como a espada.
Sim.
Na medida em que é a natureza do instrumento. O instrumento, ele estende você pra fora e se oferece à manipulação.
Uhum.
Eu pessoalmente não tanto saberia dizer a diferença entre a baqueta e a espada por experiência, mas sim por narrativas. As histórias onde tem uma baqueta ou uma varinha envolvida, elas costumam ser histórias diferentes da história da espada. A história da espada é uma história de luta. A história da varinha, ela costuma ser uma história de, por exemplo, o tubo... Como é que diz em português? O tubo que é vazio por dentro, que conduz a... Isso é uma história bíblica, eu acho. Gente, me deu branco agora.
Não sei, essa eu não lembrei.
Tá falando da vara de Arão?
Tô falando da vara de Arão. Não é a vara, não é a oca por dentro, não é isso?
Não, oca por dentro não. É a vara que não é florescida e quando você... Ela floresce com o poder da fé, na verdade. Ela mostra ali que ela... Tanto a vara de Arão, na verdade, é o cajado de Moisés. O cajado de Moisés é a principal, quando a gente for pegar a Bíblia e tal, quando você pegar cajado, baqueta, baqueta, na minha visão bíblica da coisa, é o cajado de Moisés. Ali você vê um exemplo, 100%, do que é a atuação da baqueta. Porque se um cara pega a vara de Moisés, a vara de Arão e tal, não acontece nada.
Já lembrei. Assim, eu não lembrei o suficiente, mas a história que eu tô tentando lembrar é o tubo vazio que traz o fogo dos céus. Essa é a história de Prometeu, não é? Sim, Prometeu vai ao céu e traz o fogo do céu num tubo. Num tubo vazio por dentro, né? porra, isso é altamente fálico isso daí, né? Esconde, que tubo vazio esconde... por dentro que solta o fogo de...
É pra passar na alfândega.
Que ele esconde dentro dele, entre aspas. Ele esconde em si. Em si. Aí você não sabe na narrativa se ele esconde o fogo dentro da baqueta ou a baqueta... Não,
enfim, ou a baqueta ou, ele enfia
não,
em si.
Não vamos entrar nesse
a baqueta... Olha só, eu nunca tinha pensado pra aparecer. Esse não? Podcast tá me surpreendendo, cara. Eu tô ficando. Ele enfiou dentro de si.
Bom, enfim, eu não vou entrar em detalhes. Até porque eu não tava lá, né? Eu não escrevi o texto. Eu não escrevi o texto.
Corrobora mais ainda a ideia da alfândega, né?
Pra passar o fogo, né?
Tem esse princípio poderoso. E existe esse princípio de que só o operador, com a própria baqueta direcionando pro trabalho, consegue usar. E aí, volto só um instantinho pra dar um outro exemplo de baqueta aqui, o Caduceu.
Sim.
O Caduceu é um exemplo clássico de baqueta, a baqueta das baquetas, porque ela tá ali, mas quando o Hermes, quando o Mercúrio vai fazer uma ação específica, mágica lá, tem-se a ideia de que as cobras se movimentam, ou o bastão pega fogo, ou aquilo ali ganha vida. Vida mesmo, em todos os sentidos. Aí a vida é tanto a vara de Arão florescendo, quanto o cajado de Moisés virando uma cobra, quanto as cobras do Caduceu do Prometeu lá, né?
Ou discutindo. O fogo saindo do tubo lá do Prometeu lá.
Então a ideia da baqueta...
Mas isso não é a parada meio Harry Potter? Porque a magia tá no objeto, e na verdade a magia tá no operador que sabe usar aquele objeto,
não,
então...
Essa é a reflexão, não, mas essa é a reflexão moderna, uhum. que eu pedi pra gente inverter de novo pra trás. Né, a reflexão moderna, ela é de uma natureza tal... Assim, a pergunta simples. Quantos magistas você conhece que tem uma varinha mágica física? Tô perguntando mesmo, quantos?
Nenhum.
Você já viu alguma?
Não, eu nunca vi, não sei se eles têm escondido em algum orifício, mas eu nunca vi.
Seguindo a tradição grega, né?
Aí não pode.
Não, mas você vê, por quê? Porque a ressignificação das armas mágicas, que é do início do século XX, final do século XIX, levou a gente a na verdade, já o status quo foi o que você falou. É, fora, sei lá, um novato que tá trabalhando sozinho, e o primeiro livro que pegou foi o São Cipriano, e aí se fudeu. Mas no, aonde os magos se reúnem, hoje, a opinião comum é... Não precisamos mais de implementos físicos, porque tudo isso daí é simbólico. Tá bom, beleza, mas eu não sou um magus da terceira ordem maravilhosa. Eu preciso de ajuda. Então sim, é por isso que eu chamei a questão material, né? Vamos fazer as armas, né? Por isso o assunto é legal no kit mágico, né? Vamos fazer as armas.
Aí sobre fazer as armas, eu vou... Pra fechar a baqueta, porque a gente já tá falando muito sobre cada arma, já estamos com... 44 minutos de podcast.
Sério?
A gente só falou de três itens até agora. Existe aquela receita básica da baqueta que você tem que ser oca e passa um fio de cobre por dentro e amarra não sei pra onde, prende uma pedrinha na ponta e tem que ser... E essa é uma instrução clássica que está nas nossas linhagens. E nos nossos livros e etc, etc. Alguém já fez essa porra? Eu nunca fiz.
Não, pois é, né?
Eu conheci um cara que fez. Eu tentei fazer, mas materialmente é horroroso de conseguir. Não é difícil mesmo.
Mas se é difícil, é bom.
Não.
É igual o... Né, como a gente discutiu no lance da magia negra, né? Você faz um negócio altamente difícil pra caralho, porque, meu irmão, se você fizer isso, cara, vai funcionar.
Então, mas aí eu preferi, como todo mundo, tentar trabalhar a minha autoridade e não ser autoritário, né?
É.
Tentei trabalhar a baqueta física, porque fisicamente é muito difícil. Como é que você vai passar um fio de cobre por dentro de um bambu oco ou de uma vara que você cortou do carvalho, não sei o quê.
É isso, a parada do fio de cobre também, isso daí você vê que é a influência do período magnético do esoterismo,
exatamente.
Né? Todo mundo fixado em produzir correntes magnéticas e uns cacete A4.
É, exatamente.
Mas eu acho importante ressaltar, não sei se ficou claro de repente pro ouvinte, que as armas, elas são pro mago, não pra magia.
Sim.
Se o mago não... Você acha que ele não precisa, ele não precisa.
Exato.
Além das armas clássicas da nossa tradição... Qualquer outro objeto que você use de forma de fetiche pra ter um propósito mágico, ele serve porque você precisa daquilo para se conectar. Não é o objeto que tem a magia, nem a magia que precisa do objeto. É você como pessoa que precisa.
É um fetiche. Gente, como é o nome desse filme?
Vídeo,
onde tem o anão, a magia está no seu dedo. Como é o nome desse filme?
Caralho. Willow na Terra da Magia.
Willow na Terra da Magia, cara. Não, o teste do mago.
Isso
o mago
aí,
ia escolher o mago ia escolher o aprendiz.
Qual é o seu problema, filho? O que quer dizer? eu levantei meus dedos. Qual foi seu primeiro impulso?
Ora, deixe isso pra lá.
Pode me contar.
Escolher meu próprio dedo.
Ah, essa era a resposta certa. Você não confia em si mesmo.
Onde que tá o dedo da magia? Todo mundo apontava pro dedo da mão do mago. E, entendeu? A resposta certa é, tá no meu dedo, né?
Ah, cara. Ah, é o que eu falo sobre aquele podcast que a gente vai gravar.
Isso aí é outro episódio do podcast. Porra,
cara, não, caralho, cara. Quanto tempo faz que eu não penso no Willow na... Meu Deus do céu.
Porra, vou falar que a gente vai ter que...
Não, mas olha só.
Anuncio aqui gravado que nós teremos um podcast sobre magia e imagem do mago na cultura pop.
Cara, vou chamar um problema pra mesa aqui agora, antes que a gente entre no melindre da hora e saia fora. Eu quero botar a taça na mesa aí.
Isso, pois é, vamos pra taça.
Also the mantras and spells, the obia and the wanga, the work of the wand and the work of the sword, these he shall learn and teach.
Como é que vai ser? Quatro magos machos falando da taça.
Aí realmente a gente tem que abstrair, porque você imagina...
Porra, peidou assim rápido.
Rápido, absurdamente rápido, porque a taça, ela preserva, conserva, e o elemento dela é a água, né? A água rege sentimento e não é bem o melhor dos assuntos que eu posso dizer.
Ser um homem feminino.
Não fere o meu lado masculino.
Realmente, sobre sentimentos, eu não sou muito bom.
Uma dificuldade que eu tive visualizando objetos mágicos da taça é visualizar alguém com uma taça sem estar bebendo a taça. E sempre que eu visualizava a pessoa bebendo a taça, dava alguma merda.
Ué? Assim, tem duas coisas que você pode fazer com a taça, né? Assim, falando fisicamente mesmo, eu curto muito você voltar ao físico pra entender as paradas, né? Ou você esvazia, ou você enche.
Uhum.
Então, essa é uma alternativa pra você. Quer dizer, quando eu vejo a taça, eu penso nela cheia, sendo bebida. Tá, mas e se ela estiver vazia? Se ela estiver vazia, você vai enchê-la. Aí a gente, né? Aí você vê o Lieberkäth, por exemplo, que bola o Abieg, né? É o texto que fala sobre derramar o sangue na taça de Babylon.
Sim.
Não é uma operação não é uma operação de você beber da taça. É uma operação onde você põe na taça.
A taça... Eu acho que os dois objetos passivos, que é a taça e a moeda, elas são mais... Eu acho que, inclusive, a gente conseguiu progredir, sem querer, do mais evidente ao mais sutil. Eu acho que o mais sutil dos elementos é a moeda. Engraçado que é o da terra.
É o mais
que
sólido,
é o mais sólido deles. Né?
É, não, mas eu concordo com você.
E a taça, ela tá nesse caminho pro mais sutil, né? Porque a taça, ela vai ser... Enquanto a baqueta, ela é um símbolo fálico, por excelência, a taça, ela é um símbolo uterino, né? É um símbolo de gestação e de recepção da semente, de criação e de etc, etc. Todos esses elementos uterinos de geração, né? Por isso que é a água e tal. Todo mundo que já viu aí Código da Vinci já refletiu razoavelmente junto com o personagem lá, o Langdon, sobre a taça ser o útero da Maria, de Maria e etc.
Inclusive é interessante, né? Porque as mulheres que fazem cesariana, quando vira a lua, elas sentem, a maioria sentem
eu já não faço
dor na
ideia.
Cicatriz. Não, dor na cicatriz.
Ah, vou ter que perguntar isso pra mulher. Livre,
não, a gente, não, eu, queridas eu, ouvintes, por favor,
compartilhem suas sensações das cicatrizes das cesarianas. Porque toda a maioria que eu perguntei, quando vira a lua, principalmente nos primeiros meses de cicatrização, sentem dor na cicatriz. A gente tem realmente uma ligação entre os ciclos lunares, a lua, o útero.
Isso tem mil sugestões científicas e pseudocientíficas pra isso aí.
Eu tenho estudado muito sobre a magia da mulher, né? Eu, obviamente que com a máxima limitação possível do fato de que eu sou homem, né? Mas agora mesmo a gente recebeu o livro do S6-2 do Ashton,
Cornelius.
Do Jerry Cornelius, com muitos artigos da Erika Cornelius sobre esse assunto, né? E ela fala muito eloquentemente. E assim, eu tenho uma parada no Magic do Crowley, né? Que é um texto maravilhoso, mas que é a ênfase que ele dá na baqueta.
Sim.
Ela, primeiro que eu acho o seguinte, ele deu uma leve sacudida na tradição, porque se você pegar o Goécia, por exemplo, o Goécia não pede pra você usar uma baqueta, o Goécia pede pra você usar uma espada.
Uhum.
Então ele que era um praticante de Goécia, ele revolucionou a própria teoria ao jogar a baqueta pra cima.
Sim.
Mas se você cair na cilada do Crowley, especialmente nos textos quando ele escreveu mais novo, né? Você vai fixar na baqueta, né? Mas eu, assim, se a gente, mesmo voltando pra analogia fundamental da criação e do esperma, a baqueta é muito fugaz. A participação dela dura pouco. Uma baqueta sem taça não cria.
Não.
A taça ela assim, a gente só dá ênfase na baqueta se a gente olhar pro processo criativo na linha do tempo, porque a fagulha inicial,
o elemento ativo do processo de criação é a baqueta.
É a baqueta,
é o elemento seminal, literalmente, de sêmen, né? De indução da semente da criação.
Pois é.
Mas o elemento que preserva, nutre e cria.
Pois é, se você olhar diferentemente, a taça ela é predominante e a baqueta só se posiciona no início por um acaso como biológico,
Como na vida real.
Vou reafirmar então o nome do podcast e dizer que a Mulher Escarlate, todo o poder é dado.
Exatamente.
E a parada é com ela.
A gente possivelmente ainda não entendeu a natureza da magia de Telemann, pensando que ela é uma magia fálica. Às vezes ela não é.
Mas é isso que eu tava discutindo uma vez com vocês por mensagem, que eu fiquei discutindo as características dionisíacas e... Caralho, me fugiu agora a palavra.
Apolíneas.
As características dionisíacas e apolíneas, que eu falava que Telemann era dionisíaco e não tanto apolíneo. Porque... E aí, enfim, aí falei pra cacete, aí, enfim, aí Crepúsculo dos Deuses, do Nietzsche e tal.
Lux e Nox,
enfim. E que eu defendo essa minha visão, quero pesquisar e ler mais um pouquinho sobre isso, que Telemann é dionisíaco, não é apolíneo. Talvez ele tenha sido tratado de modo apolíneo até então, por uma questão falocêntrica de homens que estão escrevendo sobre isso e produzindo sobre isso, mas na essência, até pela citação que o próprio Pietro acabou de nos trazer da mulher, a Mulher Escarlate, todo poder dado, Telemann, tudo bem, quer dizer, o nosso podcast não é sobre Telemann, mas enfim, falando contemporaneamente, Telemann é dionisíaco, é sobre dissolução.
E o casal Cornelius, ele avança uma teoria muito interessante de que esse não é o Eon do filho, é o Eon da filha. Peculiar, né? Porque a ideia de que esse é o Eon do filho é natural quando você olha pra uma triplicidade. O Eon da mãe, né? É Isis, Osíris e Horus. Aí você fala, beleza, então, mãe, pai e filho. Tá bom, mas quando eles olham pra o... Quando eles olham diferente, eles olham o Eon passado, é o Eon de Jesus. É o Eon do filho de Deus. É o Eon do filho de Deus. O Eon passado é o Eon do filho de Deus. Então, de quem que é esse Eon? Da filha de Deus.
Então, mas aí eles estão fazendo uma comparação também com o Yod Revorre e...
Sim, aí essa filha é justamente filha que junta com o filho pra voltar pra fazer o processo inverso, mas com ênfase na filha. Certamente o filho é importante, porque ambos têm que se casar no casamento mágico, óbvio.
Alquímico.
Mas na virada do jogo, temporalmente, possivelmente, né, eles avançam isso no livro, né, espero que
eu pensei que fosse o gêmeo, né, do terceiro capítulo do Livro da Lei, fosse feminino, né?
Não é sobre isso. O terceiro capítulo, não, essa proposição deles não é sobre o terceiro capítulo do Livro da Lei, é sobre a natureza do Eon, que ela possivelmente a gente ainda não entendeu que ela é feminina e não masculina. É a proposição deles. Eu tô curtindo o livro deles lá e tal. Então... eu tô mergulhado nisso, então.
Então, beleza. Vamos pro próximo. Falamos aí sobre a taça. Muito. Aspectos materiais. Aliás, legal, assim, nos dois itens anteriores a gente falou sobre os aspectos metafóricos, místicos, mágicos, etc. Dos elementos. E depois a gente falou do elemento em si, né? Da arma em si. Materialmente, a taça. Alguma relevância? Algum. Não existe uma instrução sobre a taça, né?
Existe o Liber Armorum.
No Liber Armorum. Mas...
Sim, mas ela não é tão específica quanto dos outros.
Mas aí a gente volta ao problema, né? O nosso pequeno tempo de 100 anos é dominado pela teoria mágica de um macho sinistro, que era o Crowley. Então ele desenfatizou as coisas.
Sim, é a minha reflexão também.
Ele demorou muito tempo pra ele pessoalmente entender isso daí. Né? No final da... Não, mas assim, mas másculo. Não hétero, másculo, né? Eu quero dizer. Mas no final da vida ele aprendeu a magia da mulher, né? Nos últimos textos que ele escreveu, ele fala positivamente sobre a magia da mulher.
Assim, quando ele tava com Maria de Miramar, né?
Quando ele toma o último juramento dele, em que ele entrega a vontade dele...
A Lia Reza.
Exatamente.
Pois é. Então, assim, eu tenho uma opinião... Eu tenho, né, de passar um tempo pensando sobre isso, lendo esses textos todos que eu tô falando toda hora, né? Telemann Brasil aqui com vocês, cheguei a uma leve conclusão sobre a taça, né? A taça, ela precisa ser um recipiente muito limpo, porque... o líquido que vai ser mantido ali, ele precisa ser puro.
Ah, é o vinho dos adeptos.
Lembrando,
né?
lembrando que a água, a taça por excelência, ela vai estar compondo a água, e a água, ela purifica.
A taça não pode sujar a água. Exatamente. Uma taça enferrujada, por exemplo, é um pesadelo.
A taça, ela é um elemento, no ritual da Golden Dawn, enfim, a gente vai ver isso, né? A taça, ela vai ser usada pelos Tolites, né? Ou pelo Dadouchus, eu sempre... Dadouchus. Agora, confundi, depois a gente olha. Mas, enfim, a taça vai ser utilizada para purificar, enquanto o incenso, no caso, vai ser usado para consagrar. E eu acho que é Dadouchus. Acho que a taça é do Dadouchus.
Eu purifico com fogo, eu consagro com água. Então,
Não, é o contrário.
É o contrário?
Eu consagro com fogo, eu purifico com água,
tá certo. Isso.
Also the mantras and spells, the obia and the wanga, the work of the wand and the work of the sword. These he shall learn and teach.
Bom, última arma. Pentáculo, pentáculo, moeda, e aí? Aí já temos um problema aí de começo de conversa, que raios é o terceiro, é a quarta arma. Mas o Peu, ele tem uma proposta bacana sobre a questão do pentáculo versus pentáculo. A gente, tradicionalmente, tudo aqui são coisas distintas, e o Peu diz que não, que é tudo a mesma coisa. A definição clássica que todo mundo encontra por aí, que você provavelmente ouvinte já escutou, é que pentáculo é a figura de cinco pontas circunscrita num círculo, é o pentagrama circunscrito no círculo. E o pentáculo é aquele elemento desenhado com diversos elementos gravados dentro dele, como nomes de anjos, nomes de espíritos, sigilos, etc., que constitui a unidade de um desejo, de uma intenção, ou de um talismã, ou para gravar um talismã. Essa é a definição que a gente acostuma aprender, se acostumou a aprender e a ler por aí. Mas o Peu diz que não. E aí, Peu, diz aí.
Eu acho, não, peraí. Antes do Peu falar, eu acho legal a gente dar a visão moderna do Liberaba, que depois ele desconstrói e vai voltar como ele estava fazendo.
Tá, então vamos lá.
Pra arma física. Então, a arma, o pentáculo, a moeda, né?
Uhum.
É o corpo material daquilo ali, porque representa a terra. A terra o mundo físico mesmo, o elemento físico terra é o da manifestação. Então o pentáculo moeda é um corpo de uma intenção, de uma vontade. Da mesma forma como se você olhar a baqueta como intenção e direção, o pentáculo é aquilo que conduz isso. Uhum. É o corpo físico estabelecido. Tem definições e ideias que vêm pra gente dos instrutores e tal, dos textos, que o pentáculo, na verdade, é a comida do mago.
Uhum. É a hóstia.
A hóstia. Literalmente. Então, imagina que a gente come uma pizza com tudo que a gente quer ser. Ou com tudo que a gente, né, quer atrair, quer trabalhar.
Chegou aqui uma pergunta do Astral. Questionando se a utilização do pentáculo é semelhante à do lâmen. Ou são coisas distintas?
Não, são coisas distintas.
Na teoria do Crowley, são claramente distintos. Essa é a opinião dele no livro.
Elabore.
Não vou ser capaz. Eu não vou ser capaz, mas o que eu consigo lembrar pra você, que me marcou, novamente, é o retorno ao material. Né? O lâmen, ele é usado pendurado no seu pescoço. É, o lâmen, ele é mais próximo, voltando ainda mais à questão do brasão de armas, do que o pentáculo ou a moeda. Então, assim, por exemplo, no Goécia existe um lâmen que o mago tem que vestir. Uhum. Aquele lâmen, ele é uma marca do seu ofício, do seu posto. Assim, é o máximo que eu me lembro.
E eu chamei aqui a questão da divergência ou não entre as palavras pentáculo e pentáculo.
Eu já dei uma procurada sobre isso e eu percebi o seguinte. No francês do Lévy, por exemplo, é a mesma coisa. Não tem diferença. Ele usa, ele é usado de maneira intercambiável, como se fosse a mesma coisa.
No texto original em francês.
É. Se eu bem me lembro. E eu consultei alguns dicionários e não tem diferença.
Ah, se ele quer fazer menção a uma moeda, a um, né, a um disco propriamente dito, pentáculo, ele tem, né,
É, não, assim, a troca da vogal aí, até onde eu pesquisei, essa, não tem significado embutido na variância da vogal. É tipo um azar, uma variação louca tipográfica.
É, possivelmente, aí teria que ver qual a palavra mais antiga, mas se eu fosse arriscar aqui um chute, eu diria que pentáculo é a origem e em algum momento alguém viu aquilo com um pentagrama dentro e resolveu chamar de pentáculo e aí ficou, e aí isso aí ficou pra história. Mas provavelmente é pentáculo a raiz. Que vem de panta todo, que é também assim, a herança que a gente recebe de instrução, né? Se realmente a origem é essa, a gente não sabe, né? Que vem de pantáculo todo, né? O todo reunido numa obra.
É, uma coisa interessante da gente perceber também é que esse pantáculo, na verdade, é o todo, mas é o todo seu. O todo do seu corpo. Ou do que você está esperando ali para conseguir para o seu corpo. Então, trabalhar o pantáculo, fazer o pantáculo, na verdade, pode ser você entrar numa academia.
Né? Eu gostei muito do seu comentário. Isso me lembra pensamentos mais antigos que eu tinha sobre a arma mágica, essa arma mágica, né? Porque a gente, de um tempo atrás, porque eu penso muito nas coisas na história, né? Eu fico lendo a história dessas paradas. De uma hora pra... Assim, a moeda vira pantáculo, é isso que eu quero dizer.
Uhum.
Chega uma hora que a moeda vira pantáculo. Tá, eu andei traçando o inverso disso daí porque eu tive uma intuição, eu não consegui verificar essa intuição, eu acho que a história não combina com a minha intuição. Mas eu andei pra trás procurando a palavra moeda. Né? A moeda, eu não sei de onde que vem a moeda do português, tá? Porque em francês não é moeda, é coin. Como no inglês é coin. Coin faz referência à cunha, quer dizer, the coin é o objeto do ato de to coin. Cunhar.
Uhum.
É, e o cunhar é um ato de dar forma à matéria. À matéria. É por isso que eu curti seu comentário. Porque você tem um corpo, você nasceu com um corpo, certo? Tudo bem, isso é dado. Mas se você não der forma ao seu corpo, ele vai se desenvolver de maneira natural, no mau sentido, né? Quer dizer, você, sei lá, a gente que é homem, se a gente não cuidar, a barba fica uma merda. Então você tem que cuidar. Você tem que dar forma. Impor a forma. Então, eu tenho uma perspectiva sobre a moeda que não é tanto divergente, mas que é meio transversal a essa história do todo. Né? Porque o todo, visto estático, é tipo assim, eu estou olhando o mundo e lá está o mundo. Beleza, mas se eu pensar sobre um bloco de cobre e olho para ele e falo assim, isso é só cobre, para ficar útil, eu tenho que impor forma ao cobre. E aí eu conectei essa ideia nessa pesquisa, eu não acho que a arma mágica moeda faz referência a essas ideias. Eu procurei pra ver se balizava a minha intuição, mas eu acho que não. Mas eu ainda assim, eu conectei essa ideia à ideia do arado. O arado é uma arma mágica de terra interessante, porque a terra, literalmente, tá lá, largada lá. Enquanto ela tá largada lá, ela não serve ao homem, mas a arma arado, assim como a cunha, ela impõe forma à terra, e aí a terra ela fica muito útil.
Qual é a letra do arado?
Aleph arado é,
boi. Não, não é o Aleph, não.
Não,
o
Aleph é boi.
Guimel. Não, Guimel é camelo. Dalé é casa. Não sei, teria que procurar.
Não, mas não é o arado que você tá pensando, isso é o aguilhão.
Aguilhão. Ah, aguilhão sim, é tocador sim. de tocar.
É porque o aguilhão é o troço que tu
toca
no...
o boi.
Que é a mesma ideia, né? O boi tá lá, ele é. Coitado do boi, né? Mas
largadão,
nos perdoe, mas o boi tá lá, largado lá. Aí você põe um troço nele e o boi fica útil. Então, assim, eu curto essa ideia.
O aguilhão é o iode, né?
Eu curto essa ideia porque fazer o pantáculo me mostra uma pessoa procurando representar o mundo como ele é. Mas tem um aspecto do elemento terra que é o trabalhar.
Sim.
Por exemplo, a gente tá falando do kit mágico. Existe um problema, eu queria muito falar sobre isso hoje, né? Existe um problema pra nós, porque nós não somos da classe... Se você é da classe, eu fico feliz por você. Mas nós, em geral, viu, Anderson? Somos proletários. Nós precisamos trabalhar. Nós trabalhamos muito. Tu lembra do Anderson Meirelli com a treta do proletariado? Pois é, vocês são magos, mas são proletários? Somos magos e somos proletários. Então como é que você vai fazer? Porque você precisa de tempo. Então é preciso... E aí eu acho legal a dissolução da arma de terra no assunto. É preciso impor forma ao seu tempo, porque senão você não vai conseguir praticar magia. Por exemplo, você vai praticar magia que horas? Tá bom, à noite. Beleza, mas toda vez que eu chego em casa à noite, eu tenho 50 coisas pra fazer. Então, não vai dar pra fazer. Porque você precisa sustentar a sua vida. Você não pode parar de lavar sua roupa pra fazer magia. A roupa vai ficar imunda. Tem que lavar a roupa.
Mas é interessante que o próprio Crowley, ele... Por mais que ele nunca tenha trabalhado, ele coloca, no sentido formal, ele coloca nas instruções dele que você tem que é dedicar o máximo de tempo que você tem pra magia, exceto o tempo que você precisa pra subsistir e trabalhar. Então, tipo, ele não negligencia que você tem um trabalho ali envolvido pra além da magia.
Pô, é imperativo. Quem tá com fome não faz filosofia. Você não, sim, sabe? É preciso balizar a vida, é preciso construir a vida. Então eu curto essa percepção da arma da terra, da moeda. Não como objeto moeda, mas como o ato de cunhar,
dar forma.
Falamos das armas.
E só pra fechar, a moeda, como todos os outros, a gente falou do aspecto filosófico, místico, mágico, mas também do aspecto material. No altar, a moeda. E tem lugar para a moeda no altar? Porque a gente classicamente coloca as quatro armas mágicas no altar. A moeda, ela fica lá, o pantáculo, ela fica, tem seu lugar no altar. Alguma orientação prática à presença da moeda no altar? Eu vou falar que eu tenho um pentáculo, sei lá, um pentagrama circunscrito, que eu deixo no meu altar. Tá? E eu uso ele no meu altar, junto a uma patena com sal e pão, que às vezes eu comungo, dependendo do que eu tô realizando.
Fazer o Eucaristia.
Faço o Eucaristia. Então eu deixo o objeto eucarístico, que é o pão e o sal, junto da moeda, justamente porque eu tenho essa compreensão de que é o alimento, né? E é a terra que nos dá o alimento, enfim, todas as metáforas que são possíveis de nascer daí.
É a matéria que tem forma, e o ato de dar forma à matéria.
Uhum.
O que mais tem na sacola do Mago? Não percam a próxima edição do Foco de Pestilência.